Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aleluia. Paizinho, nós te agradecemos, porque o Senhor se importa de estar conosco. Somos tão pequenos, tão falhos, e mesmo o Senhor tendo a companhia dos anjos na tua glória, ainda assim o Senhor desce para ficar conosco. Obrigado pelo teu anseio de comunhão. Obrigado pela sua iniciativa de vir a nós. Porque efetivamente nós não podemos chegar até a tua presença se o Senhor não descer para nos buscar. Glória seja dada ao teu nome. Glórias sejam dadas a ti, aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso, o Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Podeis assentar, queridos. Por esses dias, eu estava me lembrando de uma situação engraçada que aconteceu aqui na igreja alguns anos atrás. Em 2008, foi a primeira vez que nós celebramos a ceia segundo o rito de Lucas, onde no Evangelho de Lucas diz que havia um cálice antes do pão. Nós fizemos isso algumas vezes recentemente também, mas a primeira vez foi em 2008, e naquela época foi um verdadeiro escândalo para algumas pessoas. Não pode mudar a ordem dos elementos da ceia. Primeiro tem que ser o pão, depois tem que ser o cálice. E eu lembro que um irmão, hoje ele não está mais aqui conosco, gosto muito dele, tenho saudade deles, mas naquela época, quando ele esgotou todos os seus argumentos para justificar que o pão tinha que ser primeiro e o cálice tinha que ser posteriormente, ele disse: mas pastor, você precisa entender que é importante que o cálice venha por último, porque se a pessoa se engasgar com o pão, a pessoa desengasga com o cálice. E eu estava lembrando dessa situação por algo que não vem ao caso, mas eu lembrei dessa expressão dele, e eu gostaria de tomar essa expressão para ser o tema da nossa meditação nessa noite: engasgados com o pão. Mas não vamos falar da ceia. Eu convido vocês para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ver um outro pão. Na verdade, nós vamos ver dois tipos de pães, três tipos de pães diferentes, nessa passagem de João. João 6 vai narrar algo que ficou conhecido como a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E na verdade, esse momento que Jesus ele faz esse milagre no deserto, longe de qualquer cidade, e ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Esse momento, na verdade, foi um momento de inflexão dentro do ministério de Cristo. Para vocês terem uma ideia de como esse momento ele é singular nos evangelhos, esse é o único milagre que Jesus realizou que é descrito nos quatro evangelhos. O único. E cada evangelho ele vai mostrar esse milagre de um aspecto. E nós vamos, nessa noite, nos debruçar sobre a visão que João teve desse momento e do que aconteceu posteriormente a esse momento. E a minha oração por você é que você não fique engasgado com o pão. Todos abriram Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos contextualizar lendo do versículo 9 ao 11, mas na verdade nós não vamos ministrar em cima destes versículos. É somente para relembrar os irmãos do ocorrido. Evangelho de João 6, versículo 9 a 11. André, um dos discípulos, ele olha para Jesus e ele fala: aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem esses alimentos no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. E assim assentaram-se os homens em número de quase 5 mil. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos, e estes para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, e se alimentaram o tanto quanto desejaram. Amém, queridos? Obrigado, Fabiano. Esses versículos servem para nós lembrarmos do milagre propriamente dito. Eu gostaria de convidar vocês a permanecerem com suas Bíblias abertas nesse capítulo 6 de João. Nessa noite, embora alguns outros textos possam ser citados, é em cima desse capítulo que nós vamos nos deter a maior parte do tempo. E, queridos, nos outros evangelhos, tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, eles vão dizer que quando Jesus fez aquele milagre, que ele rapidamente insistiu com os apóstolos para que os apóstolos entrassem num barco e voltassem para Cafarnaum. E Jesus sobe um monte para orar. O Evangelho de João, ele nos mostra qual foi o motivo da pressa que Jesus teve. Por que é que Jesus quis tirar os apóstolos daquele ambiente? Por que é que Jesus ele corre para o monte para orar? E esse relato se encontra nos versículos 14 e 15, onde está escrito: então, vendo aquela multidão o milagre que Jesus havia acabado de realizar, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo então Jesus que aquela multidão estava prestes a vir para levá-lo à força para ser proclamado rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Queridos, os outros evangelhos falam que Jesus rapidamente falou com os apóstolos para saírem e ele sobe o monte. E João, ele nos explica o porquê disso. Aquela multidão que estava seguindo a Cristo, ela estava resoluta a fazer de Jesus o seu rei. De maneira que quando a gente lê esse relato de João, num primeiro momento a gente fica meio sem entender por que é que Jesus corre daquela multidão. Nós vamos ver diversas outras passagens que as pessoas corriam atrás de Jesus querendo apedrejá-lo. Mas aqui, nessa passagem que nós estamos lendo, aquelas pessoas estavam correndo atrás de Jesus para proclamá-lo rei. E aí vem a pergunta para nós: mas não foi exatamente para ser rei que Jesus veio? Ele não é chamado na Bíblia de o rei dos reis, ele não é proclamado nas profecias do Antigo Testamento que seria o rei dos judeus, que seria o rei da linhagem de Davi. E por que é que agora Jesus corre? O próprio Evangelho de João, na sua introdução, lá no capítulo 1, fala: ele veio para os seus. Mas nesse momento, Jesus, ele se recusa a ser aceito como rei. E ele sobe um monte para orar. Aparentemente uma situação estranha diante do texto que nós lemos e diante do relato de todos os evangelhos acerca desse momento. Jesus, ele já nessa época, ele já era considerado um grande líder, ele já era considerado um profeta, uma pessoa que operava grandes milagres, e é por isso que uma multidão de mais de 5 mil pessoas sai de uma cidade a pé e eles atravessam o mar para encontrar Jesus no deserto do outro lado, simplesmente para ouvir a sua mensagem e desfrutarem dos milagres que Jesus executava. Mas diante do desejo daquela multidão de fazê-lo rei, Jesus, ele se recusa e ele se ausenta. Diz o texto, nós não vamos ler, mas só para lembrá-los, que tarde da noite Jesus desce daquele monte e ele vai andando pelas águas do mar ao encontro dos discípulos que estavam quase afundando no meio de uma tempestade. Pedro anda sobre as águas naquela mesma noite, Jesus entra no barco junto com Pedro e eles atravessam o resto do mar e chegam na cidade de Cafarnaum. Diz o texto, a partir do versículo 22, que as pessoas que estavam no pé do monte, esperando Jesus descer para ser proclamado rei, quando amanhece o dia, elas ficam atônitas, porque onde está Jesus? Nós vimos ele subindo, e agora ele sumiu. E as pessoas, e o texto faz questão de dizer, que as pessoas sabiam que Jesus não havia entrado no barco com os seus discípulos. Ele havia subido o monte. E então elas decidem, no versículo 24, que elas voltariam para Cafarnaum para procurá-lo. E quando chegaram em Cafarnaum, elas encontram Jesus ministrando na sinagoga. E elas lançam uma pergunta para Cristo. E Cristo dá uma resposta para engasgar qualquer um. João 6, a partir do versículo 25. E quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando foi que você chegou aqui? E Jesus, respondendo-os, disse: em verdade vos afirmo, vocês me buscam não porque viram os sinais, mas porque comeram pães e vos fartaram. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o colocou o seu selo sobre ele. Então eles lhe questionaram: o que é que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Amém? Esse é verdadeiramente o texto base da nossa ministração nessa noite. Queridos, quando aqueles homens estavam querendo fazer de Jesus rei, e Jesus, inexplicavelmente, ele foge, ele sobe um monte para evitar aquela proclamação. Aquelas pessoas, elas chegam para Cristo, quando o encontram no outro dia, e perguntam como é que ele atravessou o mar. Quando ele atravessou o mar, porque eles não viram esse momento. E Jesus, então, sem responder a pergunta que aquelas pessoas fizeram, Jesus, ele faz uma severa crítica àqueles homens, porque Jesus, diferente de nós, que que só enxergamos as aparências, que só julgamos aquilo que é visível aos nossos olhos e que é audível aos nossos ouvidos. Jesus, ele sonda os corações. Diz o Evangelho de João, no capítulo 2, que Jesus não precisava que ninguém falasse para ele acerca de qualquer pessoa, porque ele sabia o que havia no coração humano. E esse Jesus que sonda os corações, ele estava côncio, ele estava consciente de que aquela multidão que o queria fazer rei, não o queria fazer rei porque considerava que ele era o Messias, ou porque considerava que ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas aquelas pessoas queriam fazer de Jesus rei, simplesmente porque ele lhes deu pão e eles ficaram fartos. Jesus, ele lança essa reprenda para aquela multidão. De maneira que, queridos, nós podemos começar a perceber através desse texto que Jesus, ele não está interessado simplesmente em ser rei. Jesus, ele está interessado em ser rei pelos motivos corretos. É interessante porque nós vivemos numa época onde as pessoas querem ensinar que os fins justificam os meios. Para tudo que é feito, as pessoas querem justificar que aquilo é correto por causa do pragmatismo. Funciona. As pessoas, muitas vezes, em congressos até de lideranças cristãs, o assunto que é tocado em pauta é: o que é que você fez para a sua igreja crescer? E não simplesmente o que é que Deus tem feito para que a igreja cresça. As pessoas, elas têm corrido atrás daquilo que funciona. É o copo com água que é colocado em cima do rádio. Não tem texto nenhum na Bíblia que manda fazer isso. Mas vá lá que funciona. Eu já ouvi alguém dizendo que quando tomou da água, ficou curado. Será que funciona? E as pessoas, baseadas no desejo de justificar suas ações por aquilo que funciona, as pessoas correm atrás de todo tipo de receita. Ou será que não chama a atenção quando você passa por uma banca de revista e vê lá uma capa com uma atriz famosa e o texto que diz: com receita secreta ela perde 10 quilos em 3 dias. Chama ou não chama a atenção? Chama. Possa ser até que você não compre a revista, mas que você vai ficar curioso, vai. Por quê? Porque nós somos atraídos por aquilo que funciona. Nós somos atraídos pelo desejo de pragmatismo. Esse valor tem sido vivenciado no mundo que nós vivemos, no século que nós vivemos. E ele está profundamente arraigado também dentro da religiosidade cristã, da religiosidade evangélica. De maneira que Jesus olha para aquelas pessoas e ele pensa: poxa, eles estão querendo me fazer rei, mas não é por eu ser o Messias, não é por eu ser o Filho de Deus. Eles querem me fazer rei porque eu dou pão. E aí Jesus, ele sai daquele ambiente sem dar nem tchau, sobe o monte para orar, e enquanto todo mundo está dormindo, no meio da noite, ele desce do monte, anda pelas águas e atravessa o mar. Quando aquela população, ela estava procurando a Cristo, na verdade, eles estavam procurando algo ou alguém que lhe diminuísse as aflições da vida. Os judeus, eles viviam, de certa forma, oprimidos por um império que cobrava altos impostos. Eles eram explorados pelos romanos, eles eram explorados pelas legiões romanas, que além do imposto que era cobrado pelos cobradores de impostos, eles ainda tinham que sustentar as legiões. E eles ansiavam por alguém que os libertasse de tudo isso. Infelizmente, nós vivemos em uma época que muitas pessoas querem se aproximar de Deus pelos motivos errados. Ainda que depois elas se libertem dessa visão errada e queiram buscar a Deus de uma maneira verdadeira, mas muitas são as pessoas nos nossos dias que correm para Deus por causa de um problema, por causa de uma doença, por causa de um desemprego. E existem aqueles que correm por esse motivo e que quando conhecem o Deus verdadeiro, então eles se arrependem dos seus pecados e começam a buscar a Deus pelos motivos certos. Mas muitos, infelizmente, continuam buscando a Deus somente pelos motivos errados. A pessoa chega para buscar a Deus por causa de um desemprego. A pessoa permanece na igreja por causa de estar buscando uma promoção. Depois continua na igreja porque está buscando um carro. Depois continua na igreja porque está buscando uma casa. E se algum desses desejos não for atendido, do mesmo jeito que veio, vai. E sai. Por quê? E algumas vezes justificam até dessa forma. Não, eu não vou ficar nessa igreja não. Eu vou para aquela outra, porque lá funciona. Eu conheço uma pessoa que foi para a campanha e olha, já tá top. Lá funciona. E as pessoas saem correndo atrás do seu pragmatismo. E queridos, Jesus ele não está preocupado com o pragmatismo. Jesus ele não está preocupado com o que funciona. Jesus não está preocupado nem em fazer milagres. Jesus ele está preocupado que nós venhamos a entender e crer que ele é o Filho de Deus. Percebam nesse texto que no versículo 29 Jesus assegura para aquelas pessoas: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Deus enviou. É claro que ele pode e ele faz milagres, mas queridos, muitas vezes nós invertemos as coisas e nós ficamos como que desejando ver o milagre para começar a crer. E é interessante o dilema que esse texto nos mostra, porque quando Jesus ele fala isso, olha, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Deus enviou. Sabe qual é a resposta daquela população? Versículo 30. Por esse motivo, o desafiaram. Que sinal você pode realizar para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fareis? Queridos, no dia anterior eles viram 5 pães multiplicar e alimentar mais de 5.000 pessoas. Por que é que eles estão pedindo um novo sinal? Sabe por quê? Porque quem vive no pragmatismo, o milagre de ontem já não interessa mais. É preciso ter um novo. E eu acho incrível aquela população que viu no dia anterior 5 pães para terror de qualquer padeiro, vender apenas 5 pães e alimentar uma população de mais de 5.000 pessoas, ainda assim, eles não estavam crendo. Nós nos iludimos, e isso é um dos valores do pragmatismo religioso, que nós desenvolvemos a nossa fé por aquilo que vemos. É mentira. A Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos encontrar uma geração que tenha visto mais milagres do que a geração que saiu do Egito. Foram 10 pragas humilhando todas as divindades religiosas do Egito. O mar se abriu. Eles viram coluna de fogo que separava os inimigos e não deixava os inimigos se aproximarem. Eles viram coluna de nuvem cobrindo durante o dia no deserto, coluna de fogo à noite para eles se esquentarem. Eles viram água brotando da rocha. Eles viram pão caindo do céu. E quando chegaram diante das portas de Canaã, na primeira dificuldade, eles disseram: Deus não é poderoso para nos fazer entrar nessa terra. Ele nos trouxe aqui para morrermos. Queridos, ver milagre não edifica a fé de ninguém. Se nós não nos aprofundarmos na palavra do Senhor e ficarmos só de ver, de querer ver e de buscar ver, nós nunca vamos crescer espiritualmente. Aquela geração inteira foi rejeitada. Daqueles que saíram do Egito, apenas dois homens entraram na terra da promessa: Josué e Caleb. E eu espero que você saiba disso, não por causa da novela da Record, mas porque já tenha lido isso na Bíblia. Somente dois entraram na terra da promessa. Queridos, você sabe quantas pessoas saíram do Egito? Chuta aí. O que é que vocês dizem? Vocês têm uma noção? Dizem os teólogos, os estudiosos, que saíram entre 2 a 3 milhões de pessoas. Dois entraram na terra da promessa. Dois. E não porque faltou poder, mas porque aquelas pessoas se acostumaram a ver os milagres, mas aquelas pessoas não desenvolveram um relacionamento com Deus. Para quem vive no pragmatismo, o milagre de ontem já passou. Não interessa mais, não importa se Deus ontem multiplicou o pão para 5 mil, hoje eu estou com fome. E a pessoa fica correndo de milagre em milagre, de milagre em milagre. E muitas igrejas evangélicas estão infladas de pessoas que estão buscando fazer de Jesus o seu rei por causa do pão. E é esse o motivo do tema dessa noite ser engasgados com o pão. Porque Jesus, ele abriu mão desse tipo de seguidor. Ele abriu mão desse tipo de companhia. Se nós formos ler todo o capítulo 6, nós vamos ver que o capítulo 6 é um dos discursos mais contundentes e mais duros de Jesus. Assim que Jesus, que eles pedem um sinal para Cristo, no versículo 31, Jesus diz e mostra que na verdade o que Deus estava buscando era um relacionamento com o ser humano. Eles questionam a Jesus: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhes deu pão a comer, pão do céu. Então Jesus respondeu-lhes: em verdade, eu vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá hoje o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu já vos disse, embora vocês tenham me visto, ainda agora vocês não me creem. Queridos, Jesus, Deus, eles se importam com a motivação do ser humano. Muita coisa já foi dita sobre o porquê de Deus ter colocado, por exemplo, uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden. Mas uma coisa é: Deus queria pessoas que estivessem com ele por opção, não por obrigação. Deus, ele não quer lhe impor a crer nele. Amém? Por isso que ele botou uma árvore lá no jardim, para que o homem fizesse uma escolha. E essa escolha tinha que viabilizar que o homem ficasse com Deus pelos motivos certos. Da mesma forma, nos nossos dias, Deus, ele abre as portas dos templos para todas as pessoas. Mas as portas do céu só estão abertas para aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos, numa numa ação de facilitar o acesso das pessoas às igrejas. Nós podemos colocar portas que tenham 10 metros de largura, mas o caminho para o céu é estreito. E o caminho para o céu não será alargado por falta de santos. O caminho para o céu sempre será através de Cristo, para aqueles que creem que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Para aqueles que se entregam e que o buscam, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele já deu, a vida, em favor daqueles que o aceitam, em favor daqueles que creem no seu nome. O verdadeiro discípulo, aquele que verdadeiramente atrai o amor, o olhar, melhor dizendo, de Deus para si, é aquele discípulo que não está simplesmente olhando para a frente, buscando enxergar o que é que Deus vai fazer no seu dia de amanhã. O cristão que verdadeiramente é cristão, aquele que atrai a Deus, é aquele que olha lá para trás e enxerga a cruz todos os dias. E glorifica a Deus, não porque ele vai dar casa, não porque ele vai dar carro, não porque ele vai dar livramento, ou porque ele vai acabar com a perseguição do patrão, mas aquele que dá glória a Deus por aquilo que Deus já fez, porque um preço foi pago, um sangue foi derramado, e hoje é lavado e remido. Esse é o cristão que pode verdadeiramente ser chamado de cristão. É esse que atrai o olhar de Deus. É esse que Jesus o aceita por seu discípulo. E é esse que o Senhor busca. Sabe aquele texto que fala na Bíblia que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Queridos, uma coisa nós precisamos entender sobre religião: religião nenhuma nos leva a Deus. Tanto é que Deus desceu para vir ao encontro do homem. E nós vamos ver na Bíblia, Jesus, ele sempre indo ao encontro das pessoas, principalmente daquelas pessoas que estavam necessitadas de misericórdia e de perdão pelos seus pecados. Aquelas pessoas que estavam mais acabadas, a ponto de perecer, a essas Jesus sempre estendeu a mão. Ao aleijado, que foi descido do teto da casa, Jesus não apenas curou, mas disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Para a mulher que foi pega em adultério, Jesus não apenas livrou-a da morte, mas ele disse: vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. Aquelas pessoas na história da humanidade que sempre foram a Cristo, necessitadas e reconhecendo que necessitavam de uma salvação, não uma salvação de um problema, mas uma salvação de um estado, porque quem está sem Cristo está morto. Essas pessoas sempre encontraram Cristo de braços abertos, e essas pessoas chegaram até Cristo porque Cristo veio ao encontro delas. Os evangelhos, eles mostram Jesus, ele tendo essa ação de ir atrás das pessoas. Jesus escolheu aqueles que o seguiam. E quando esse grupo que o seguia começou a inchar por pessoas que estavam buscando-o por razões erradas, ele fez esse discurso duro de João 6. No versículo 47 a 48 está escrito: em verdade, em verdade eu vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. E quando Jesus termina o discurso, a partir do versículo 60, nós vamos ver que aquele grupo de seguidores que estava inchado, todo mundo que estava ali pelos motivos errados, eles começam a sair. Eles começam a ir embora. Dura essa declaração, quem a poderá suportar? Diz o versículo 60. E aquelas pessoas que procuraram a Cristo pelo motivo errado, elas começam a ir embora. Versículo 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Queridos, se Jesus fosse um líder religioso, esse seria um momento dele parar e fazer uma reflexão sobre o seu ministério. E tentar descobrir por que é, o que é que está acontecendo que as pessoas estão deixando de seguir. Mas Jesus, ele não era um líder religioso. Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele veio ao mundo não porque precisava do homem, mas porque o homem precisava dele. Jesus, ele não faz nenhuma reflexão. Será que eu estou sendo muito duro com essa mensagem? Será que eu preciso maneirar mais, pegar leve com esse povo? Não. Jesus vira para os 12 e pergunta: vocês vão querer ir embora também? Isso está escrito no versículo 67. Vocês vão querer ir embora também? Como que dizendo: olha, aproveitem que a porta está aberta. Vocês querem ir embora? E aí Pedro, ele toma a palavra. E no versículo 68 e 69, está escrito: porém Simão Pedro, respondendo em nome de todos, os 12, falou: Senhor, para quem mais nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, Cristo não está preocupado em volume. Se Jesus fosse ser avaliado pelos métodos de crescimento de igreja, ele seria considerado um dos piores líderes da humanidade. Porque ele começou sozinho, ele escolheu 12, depois ele escolheu 70, depois ele estava seguido por mais de 5 mil, e ele morre sozinho, e no final sobra um pouco mais que os 12. Ele seria considerado nos nossos dias um péssimo exemplo a ser seguido para crescimento de igreja. Mas Jesus nunca esteve preocupado com quantidade. Jesus, ele sempre se preocupou com a motivação verdadeira. O que é que lhe motiva a você estar aqui essa noite? Esse é o ponto da reflexão para nós nessa noite. O que é que nos trouxe a este local? A Batista Gênesis é um conjunto de 4 paredes. Paredes essas que não fazem nada. O que é que lhe trouxe, o que é que me trouxe até este lugar? É o senso de bater ponto? Não, eu estou indo para a igreja porque meus pais vão, ou porque eu sei que aquela garota vai estar lá e eu quero estar junto, porque eu quero, estou orando a Deus que ela me enxergue. Não, eu estou indo para a Batista Gênesis porque eu estou com um problema no meu trabalho e eu estou buscando de Deus uma solução. Ou uma doença. O que é que lhe trouxe até este lugar? O que é que lhe traz continuamente até esse local? Se esses são os motivos que lhe motivam a vir aqui, você precisa entender que nenhum desses motivos alegra o coração de Deus. Nenhum desses motivos atrai Deus para mais perto de você. Agora, se você vem até esse local compungido pelos seus pecados, e você vem aqui porque sabe que neste local você encontrará um Salvador, para você não são só as portas da Batista Gênesis que estão abertas, mas as portas do céu também. O que é que lhe motiva a chegar diante de Cristo? Perceba que diante do discurso de Jesus, duas reações aconteceram. Houveram aqueles que se afastaram, foram embora, e houveram aqueles que disseram: não, nós estamos aqui não é pelo que você dá, nós estamos aqui porque quando nós estamos perto de você, nós nos sentimos vivos, por causa da palavra que você ministra. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Queridos, nós precisamos nos libertar do pragmatismo. Nós precisamos nos libertar de qualquer desejo de buscar a Deus somente por causa dos seus milagres. Antigamente as pessoas diziam: olha, vamos nos consagrar, vamos jejuar para que a presença de Deus, a glória de Deus se manifeste. Hoje as pessoas recomendam jejum e consagração por causa de problema. Minha irmã, você está tendo um problema com seu marido? Olha, vamos jejuar. vamos fazer uma consagração. Queridos, não é para isso. Não é para isso. Jejum e consagração não é para resolver problema. Jejum e consagração é para nos aproximar de Deus. Agora, quando nós verdadeiramente nos aproximamos de Deus, aí qualquer problema fica pequeno. Mesmo que Deus escolha não resolvê-lo. E quem está perto de Deus vai dar glória a Deus se o problema for resolvido. E vai dar glória a Deus se o problema não for resolvido. Porque quem verdadeiramente está apegado a Cristo sabe que a graça dele nos basta e que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é uma mensagem de negar o poder de Deus ou de negar a atualidade dos seus dons e dos seus milagres. Não, de forma alguma. A questão é que o cristão que relaciona-se verdadeiramente com Deus, ele não precisa de milagres para manter a sua fé avivada, porque ele está perto do Senhor. Se acontecer, amém. Se não acontecer, glória a Deus do mesmo jeito. Paulo era uma pessoa muito acostumada com milagres e muito acostumada com respostas às orações. Tanto é que a Bíblia vai nos mostrar que tem uma determinada situação que ele fica indignado, porque ele orou e o problema não foi resolvido. E na carta aos Coríntios ele vai falar: olha, eu orei por 3 vezes e o espinho continuou na carne. Vejam como aquele homem era acostumado com a resposta de Deus. Ele ficou indignado de orar 3 vezes e o problema não ser resolvido. A gente ora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguns problemas demoram anos para se resolver nas nossas vidas. Não é verdade? Meu pai mesmo ficou orando para minha mãe se converter. E essa oração, ela demorou 8 anos para encontrar o cumprimento da promessa do Senhor. E ele não desistiu durante esses 8 anos de orar pela conversão da minha mãe. Mas Paulo, ele era tão acostumado com o imediato de Deus, porque ele era apóstolo, e Deus tinha o interesse que os sinais acompanhassem ele de maneira bastante intensa para ser uma comprovação do seu apostolado. E ele orou 3 vezes e aquele espinho não saiu. Paulo ficou indignado com isso. E aí Deus responde para ele: Paulo, eu não vou tirar o espinho. Eu não vou tirar o espinho, Paulo. Eu quero que você entenda agora o outro lado. Você já sabe que eu sou Deus quando eu respondo sim. Você precisa entender que eu sou Deus quando eu respondo não. A minha graça te basta. A minha força se manifesta na sua fraqueza. E Paulo entendeu aquele recado. Ele termina o texto dizendo: por isso eu me glorio a partir de agora nas minhas fraquezas, porque na minha fraqueza se manifesta o poder de Deus. Queridos, para quem está apegado verdadeiramente a Cristo, se o milagre vier, amém. Se o milagre não vier, amém do mesmo jeito. Eu acho lindo o testemunho de fé de uma mulher muito recriminada na Bíblia. Uma mulher muito injustiçada na Bíblia. Marta. A Bíblia mostra que Marta era uma das mulheres mais crentes que Jesus conviveu aqui nessa terra. Mas até hoje ela é malhada, muitas vezes de púlpito, como se ela fosse uma incrédula. Diz a Bíblia que quando Lázaro morreu, aquela mulher, ela entra em luto, e quando ela fica sabendo que Jesus está chegando em Betânia, Jesus não chamou ninguém, mas ela soube que ele estava chegando, ela se levanta da sua casa. A irmã Maria não, ficou lá, chorando. Mas Marta se levanta da sua casa, e ela vai até Jesus. E quando ela chega lá em Jesus, ela fala: Senhor, se você não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E as pessoas param a leitura aí e começam a malhar Marta. É engraçado que Maria disse a mesma coisa, mas o pessoal diz: não, mas Maria falou isso quebrantada. Ela disse a mesma coisa que Marta. Mas Marta não disse só isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Marta chega até Jesus, ela diz: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu ainda sei, mesmo agora, que o que você pede a Deus, ele te dá. E Jesus chega para ela e fala: o teu irmão vai ressuscitar, Marta. E Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí o povo olha isso. Quem lê, né? Porque nem todo mundo lê isso, mas quem lê isso diz: olha, ela não cria que Deus, Jesus podia ressuscitar. E aí Jesus fala para ela: eu sou a ressurreição e a vida, versículo 25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Percebam que Jesus, ele chegou para ela meio que perguntando, né? Você crê que eu posso ressuscitar o seu irmão? Não é isso que Jesus está mais ou menos perguntando, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aí ela responde, não com a ótica no problema dela. Versículo 27. E ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Percebam que os olhos de Marta não estavam no problema. Marta não estava com a visão focada no túmulo. Ou como outras pessoas reclamavam e murmuravam, registrados nesse mesmo capítulo, questionando: ele que deu vista aos cegos, ele que curou tantas pessoas, não poderia ter chegado aqui e impedido que Lázaro morresse? Mas Marta, ela não está com a sua visão focada no seu problema ou no seu desejo, que aparentemente foi frustrado por uma demora de Jesus. Ela estava com a sua fé firme, que ele era o Cristo. E o que é que ela faz depois dali? Ela sai da presença de Cristo, e ela vai até Maria, e ela pega Maria e diz: olha, o mestre está lhe procurando, o mestre está lhe chamando. Só que Jesus não chama Maria. Vocês vão ver o texto, se vocês lerem, vocês vão ver que em nenhum momento Jesus chama Maria. Mas Marta vai lá chamar Maria, dizendo: olha, o mestre quer se encontrar com você. Porque quem verdadeiramente segue a Deus, esse não para o seu trabalho missionário, mesmo em meio a problemas. É interessante que nós vivemos, devido ao pragmatismo, nós encontramos pessoas que condicionam o trabalhar para Deus a receber alguma coisa. Senhor, se você fizer isso, eu vou me dedicar mais à sua obra. Senhor, se você me der isso, eu vou poder fazer mais. Olha, Senhor, se você me der essa promoção, eu vou poder dar mais dízimo. E as pessoas ficam querendo condicionar o que vão fazer a Deus para receber alguma coisa. Feito menino pequeno. Minha filha mais nova, Ana Júlia, ela está aprendendo a negociar na escola. E aí, determinado dia, eu cheguei para ela e disse: Ana Júlia, olha, você já está com 4 anos, eu vou começar a tirar a mamadeira. Você vai ter que se acostumar a começar a tomar o seu gagal no copo. Ela olhou para mim e disse: pai, vamos fazer um trato? Você me deixa com a mamadeira de manhã? Não, você me dá o leite no copo de manhã e deixa a mamadeira para o leite da noite. Querendo negociar, achando que eu não estava sabendo qual era o real interesse dela, porque de manhã, como ela toma o leite na cama, obviamente eu não poderia dar no copo. Então ela propõe: vamos fazer um trato, olha, o leite no copo de manhã, o leite na mamadeira à noite. E queridos, quantas vezes, feito criança pequena, a gente tenta negociar com Deus? Marta, ela sai daquele lugar e ela vai buscar a sua irmã. Ela não para o seu trabalho. Marta, pouca gente sabe disso, mas Marta, ela era o esteio espiritual daquela família. Se nós formos ler os 4 evangelhos, nós vamos ver que Marta foi que aproximou Jesus de Maria e de Lázaro. Foi ela que apresentou a eles. Marta, ela sempre esteve à frente, buscando levar Jesus para perto da sua família. E mesmo nesse momento de dor, ela não para isso. Por quê? Porque quem tem a sua fé consolidada em Deus, ainda que não receba exatamente aquilo que está pedindo, essa pessoa não para, porque ela não depende do milagre para crer. Ela crê porque Jesus é o Cristo. Voltando para o texto lá de João 6, Jesus falou: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Deus enviou. É só isso que Jesus quer. É interessante isso. Ele só quer uma fé genuína. Jesus não está pedindo nada. Jesus quer apenas que você se aproxime dele com uma fé genuína, com uma fé desinteressada, com uma fé que não é motivada pelo que você pode ganhar. É por isso que eu não gosto de determinados tipos de campanhas como método evangelístico. Porque não adianta a gente querer atrair as pessoas para perto de Deus prometendo que eles vão receber alguma coisa material nessa terra. Algumas pessoas, quando chegavam para Jesus, eu vou lhe seguir até o fim. Aí Jesus dizia, vai, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Dizendo, olha, o filho do homem, a pessoa que você quer seguir, dorme com a cabeça numa pedra. Muitas vezes ao relento. Mas nós vivemos em uma época que, como o pragmatismo está infestando as nossas ideologias, a gente quer evangelizar as pessoas por aquilo que Deus pode fazer. A única coisa que Deus pode fazer, que deve ser objeto do nosso evangelismo, é perdoar pecados e lavar os nossos pecados. De resto, deixa que Deus prometa. Nunca vai evangelizar alguém dizendo, olha, venha para Jesus e seus problemas vão acabar. Olha, vamos para a igreja que nós vamos orar e o seu problema vai se resolver. Não é assim que se evangeliza. Pegando as palavras que já foram ditas aqui nesta noite, isso é uma forma de assistencialismo. Só que um assistencialismo espiritual. Nós precisamos nos aproximar de Cristo por quem Ele é. Se Jesus viesse corporalmente aqui nesta noite e ele tomasse esse microfone das minhas mãos e ele se voltasse para todos nós, que tipo de palavra nós ouviríamos da boca dele? Exatamente essa mesma expressão, em verdade, vos afirmo que vocês não me buscam por causa dos sinais, mas porque comestes pão e fartastes. Será que seria isso que ouviríamos dele? Ou será que ouviríamos dele simplesmente, vinde benditos do meu Pai? Para o local que vos está proposto. Queridos, não é uma questão de buscar ou não buscar a Deus. Para que nós não venhamos a nos engasgarmos com o pão da vida, nós precisamos buscá-lo. Não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Ainda que os problemas continuem, mas Cristo fará toda a diferença na sua vida, não simplesmente por resolver problemas, mas porque sem ele nós estamos mortos e com ele nós estamos vivos. O que lhe motiva a vir a esta casa essa noite? Vamos ficar de pé, o ministério do louvor já pode vir se posicionando. Vamos louvar e adorar a esse Deus que é Deus em qualquer circunstância. Não apenas quando nos concede a sombra, mas também quando nos deixa ao sol. Não somente quando derruba as muralhas, mas também quando as muralhas estão de pé. Vamos louvar e adorar esse Deus que está mais preocupado com o destino do nosso espírito e da nossa alma do que com os prazeres humanos que muitas vezes nós valorizamos. Vamos adorar o pão da vida sem nos engasgarmos com ele, mas recebendo como ele realmente é, o pão que dá a vida para aqueles que creem. Você crê? Você consegue buscar a esse Deus, independente de interesses? Vamos louvar a esse Deus todos juntos, porque ele é digno de ser adorado. Não porque mês passado ele deu uma casa, ou porque ele prometeu que amanhã dará um carro. Ele é digno de ser adorado, porque ele nos ama, porque ele é o Senhor, e porque ele lavou os nossos pecados com o seu sangue, perdoando-os lá na cruz. Amém? Vamos louvar a esse Deus. Enquanto o Ministério do Louvor se prepara, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós queremos te pedir perdão por tantas vezes que nós temos te buscado por motivos errados. Perdoa-nos porque nós permitimos que essa visão errônea do mundo, essa visão pragmática, venha embaçar as nossas mentes para não enxergarmos a verdade de que tu és aquele que nos dá a vida, de que tu és Deus independente daquilo que tu fazes. Nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo em meio às nossas falhas, o Senhor nunca deixou de nos amar. Obrigado porque o Senhor abriu mão da sua glória e veio a esta terra viver como ser humano, passar por tribulações e aflições, simplesmente porque queria se identificar com as nossas angústias e queria pagar o preço para que nós pudéssemos adentrar na presença do Pai sem termos impedimentos, sem termos de que nos envergonhar. Obrigado por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Independente do que o Senhor fará ou deixará de fazer mediante as nossas expectativas, mas obrigado verdadeiramente pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo teu corpo partido. Obrigado pelo caminho consagrado. Obrigado pela adoção que foi realizada. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez para que hoje nós possamos chegar na presença do Pai.
Quero estar aqui por religião. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu só quero estar aqui porque te amo. Quero estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque te amo, porque te amo. Eu paro todas as coisas porque te amo e prostro diante de
refletirmos sobre a palavra do Senhor e verificarmos que todos, uns mais, outros menos, mas todos, somos movidos muitas vezes a nos aproximarmos de Deus pelos motivos errados. Nós somos convidados por Deus a desenvolvermos um relacionamento verdadeiro, um relacionamento que não seja baseado em interesses, mas um relacionamento que seja baseado na gratidão pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, eu não sei se você já frequenta alguma igreja cristã, eu não sei o que lhe motivou a vir até este local, mas o Evangelho de João, no capítulo 6, ele também vai dizer que ninguém consegue se aproximar de Cristo se o Pai não o trouxer. E se você veio aqui esta noite, você não veio aqui simplesmente porque você não tinha uma programação ou porque você quis fazer um agrado para a pessoa que lhe convidou. Você veio aqui esta noite porque você foi atraído por este amor para ouvir a palavra do Senhor e ser colocado diante de você uma oportunidade para você começar um relacionamento com esse Deus que te ama e que pagou um alto preço pela sua vida. Há alguém aqui em nosso meio que gostaria de iniciar hoje um relacionamento com esse Deus? Se há, levante a mão para que possamos ver e orar por você. Há alguém aqui em nosso meio Há uma pessoa ali no meio? Amém. Alguém pode acompanhá-la aqui à frente? Eu quero fazer uma oração por ela. Há mais alguém que gostaria de iniciar um relacionamento com Deus nesta noite? Ninguém está pedindo ou sugerindo a você uma mudança de religião. Nós estamos aqui para dizer que Deus está fazendo um convite para você. Não é uma religião A ou B que está querendo lhe receber nos seus braços. É o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Há mais alguém que gostaria de iniciar um relacionamento com Deus? Amém. Estendam suas mãos para cá. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida de Fabrícia, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu estendestes a tua mão sobre ela nesta noite e a atraiu a tua presença. Nós te agradecemos, Deus, porque antes mesmo de Fabrícia desejar ter um relacionamento contigo, o Senhor já a amava e já pagou um alto preço na cruz pela vida dela. Nós vemos aqui te pedir, Senhor, que o Senhor venha edificando Fabrícia nos teus caminhos, que ela possa desfrutar da sua presença e desenvolver contigo um relacionamento verdadeiro, que ela possa lhe conhecer cada dia mais, e que o Senhor, a tomando-a pelas mãos, que o Senhor firme os seus passos, para que ela possa caminhar nessa vida, na direção que o Senhor der. Abençoa a vida de Fabrícia, perdoa os seus pecados, e lava com o teu sangue. Escreva o seu nome no livro da vida, e que ela possa compartilhar da tua vida, durante todos os dias que ela estiver nessa terra. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.